Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um episódio do podcast de Pai para Filha. E hoje, pai, a gente vai conversar sobre um peso que muitos cristãos sentem quando tem um compromisso que acontece no domingo. Por exemplo, é a festa de aniversário do meu afilhado e é justo na hora do culto. E aí, eu vou na festa do afilhado ou vou no culto? Se eu não for no culto, eu tô pecando. A gente recebeu várias mensagens de vários ouvintes perguntando sobre a rotina com Deus e se quando eles acabam fazendo outra coisa num momento que tem alguma atividade na igreja, que se sentiam culpados em relação a isso. Então, como que a gente pode entender essa logística?
Primeiro a gente tem que entender. É uma pergunta estranha, né? Porque acho que a gente tem uma visão muito religiosa da coisa, né? Então a gente é muito assim sistemático, né? A gente fala, ó, se eu fizer isso, então eu tô servindo ao Senhor. Se eu fizer aquilo, eu não tô. A gente fica assim cheio de regrinhas religiosas, não é? Para fazer. Não importa se você vai ou não, se você leu ou não, né? Não é uma coisa de trazer culpa desse jeito. Eu me lembro uma vez numa igreja que eu pastoreava e uma pessoa veio para mim, logo assim no finalzinho do culto, e me mostrou o Instagram de um dos membros da igreja, né? E falou assim: olha aí. Aí eu falei: o quê? Aí ele me mostrou, o cara tava na praia com a família, né? Comendo uma porção de peixinho frito, com batata frita e tal, né?
Saudades,
cara. E aí tomando lá um refrigerante, um negócio e tal. Aí ele falou assim: olha aí, tá vendo? Ao invés de estar na igreja, tá lá no, na praia, né? Aí eu falei: meu irmão, tá com inveja? Vai domingo que vem, pô. Né? Porque fica cuidando da vida dos outros. Se você tá afim de ir lá, vá. Você está culpado porque você está aqui e está querendo culpar o cara que está liberto desse tipo de farisaísmo. A igreja é um lugar que a gente tem que entender que é o lugar da comunidade de fé. Que a gente vai porque vai encontrar os irmãos, porque sabe que os irmãos que estão lá reunidos formam o corpo de Cristo e a gente quer encontrar o Cristo. Porque eu amo o Cristo, eu frequento a minha comunidade de fé. Mas o dia que eu acordo cansado também e não tenho nenhum compromisso, eu também não tenho vontade de ir. E de vez em quando até não vou mesmo. Você entendeu? Por quê? Porque a gente fica só de maneira religiosa, sendo que se você fizer isso, a religião parece que se torna para nós só um descarrego da consciência religiosa. Uhum. Então eu vou à igreja, né, de manhã ou à noite ou qualquer horário.
Pronto, tá pago,
dou
Deus.
Meu dízimo e já falo, já fiz a minha parte,
tá
com
pago.
Deus. Aí a gente vive a semana inteira fazendo o que quiser, porque no domingo que vem eu vou lá de novo, pago a minha dívida, que é ir à igreja, pô, um negócio chato ir na igreja.
Se você também, eu acho que quando você chega nesse momento, uma coisa é você ter um compromisso que aconteceu, assim, num momento, num certo momento, por exemplo. Outra coisa é você perder esse senso, essa vontade de estar na igreja, né? De querer estar. Então você acorda, ai, vou ter que ir na igreja, né? Eu acho que a gente já sai do quesito de, ah, tive um compromisso, tive que ir, entendeu? Eu fico com saudade quando eu não vou. Então eu imagino que quando a gente cai nesse fato de você não querer mais, parece que você vai forçado com aquele famoso ranço, né, da igreja, aí a gente já entra num terreno mais perigoso, né, pai?
Mas é que também tem esse negócio da gente só por causa da consciência religiosa, de que a gente fez a nossa parte com Deus, entendeu? E passa a ser uma coisa pesada.
Uhum.
Óbvio que passa a ser uma coisa pesada. Eu não queria ir, fui. É que nem aquele tio chato, né? Ou aquela tia chata, aquele primo chato que vai no Natal e não queria estar lá. E ele fica sentado lá no canto, entendeu?
Estraga tipo, o convívio.
Com o maior cara assim, de quem não queria estar lá, deixando isso muito claro para todo mundo. O cara deixa o ambiente ruim. Meu irmão, minha irmã, não sinta culpa. Se você não quiser ir na igreja, não vá. Você entendeu? É melhor para você e é melhor para quem tá lá. O ideal é que as pessoas que vão à igreja queiram estar lá. queiram estar lá, não porque, entendeu, vai ficar com culpa se não for, vai ficar em dívida com Deus se não for. Não, não, queira estar lá porque quer estar lá, quer ver os irmãos, quer andar com os irmãos, quer fazer parte do corpo de Cristo. Tenha prazer no Senhor em fazer as coisas para Deus, né? Então, não tem necessariamente uma culpa, ah, deixei de ir, ah, a brasa fora do braseiro. Se eu olhar desse lado, tanto faz a brasa fora do braseiro. Agora, não querer ir ou não ter vontade de ir sempre, não é? E ir de má vontade pode ser um sinal da minha falta de relacionamento com Deus. Porque a gente tem que lembrar que a vida religiosa, a vida espiritual, ela é uma vida comunitária. Ela não é uma vida solitária. Não existe o ermitão no alto da montanha. Existe a vida comunitária. É difícil a vida comunitária? É difícil a vida comunitária. É difícil a vida familiar? É difícil a vida familiar. A gente tem que se desdobrar muitas vezes para satisfazer todos os momentos e os lances. Agora, ah, mas a gente está culpado, né? A gente fica muito assim, preso em liturgias, em regras. É só uma comunidade. É só uma família que gosta de se reunir, uma família que gosta de estar junto. A gente fica preso. Será que se eu não fizer o devocional naquele dia, a gente vai ter problema? Será que eu não estou cumprindo? Será que se eu não fizer jejum esse ano,
Eu estou pecando?
Eu vou para o inferno? Será que esse é um sinal de que eu não ando com Deus?
Eu não orei antes de comer.
É, percebe que não tem a ver? Tem um livro do Francis Chan que chama Louco Amor. Você já leu também esse livro. E num dos vídeos que ele sugere lá, ele fala sobre isso, sobre a oração que se fazia antes do almoço, que tinha que orar em coreano lá. O pai tinha uma oração que sempre tinha que ser feita.
Pedia para um dos filhos. Fazia.
É, e pedia sempre para um dos filhos. Uhum. E ele dizia assim, que aquilo era tão pesado para ele, tão ruim para ele, que ele deixava cair alguma coisa e ia fazendo a oração. Ah, né? Pra se esconder quase debaixo da mesa. Ele ia caindo assim pra pegar o negócio.
Nossa.
E blá, 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 fazer oração. Aí subia, já fiz a oração, beleza, vamos comer. Que era uma questão religiosa. E depois que ele aprendeu, vocês podem procurar isso aí sobre oração, Francis Chan, na internet, no YouTube. Vocês vão ver ele falando sobre isso. De quando que ele aprendeu que a oração era uma conversa com Deus, era um bate-papo de alguém que ama para alguém que ama e que é amado por essa pessoa, que ele começou a sentir prazer na oração. Então, de mesmo antes da alimentação, fala: Deus, obrigado aqui, porque, puxa, o Senhor está aqui junto com a gente.
Talvez é isso que eu tenha falado, né? De você perder esse senso, essa vontade, significa, talvez, seja um termômetro do seu relacionamento com Deus, né?
Com certeza. Não, tudo isso é, né? A partir do momento que aquela oração é pesada para mim demais, quer dizer que eu já não tenho uma coisa aberta, uma coisa do amor que flui no relacionamento entre duas pessoas que se amam.
É, porque quando você gosta muito de alguém, você não vê a hora de logo chegar, tá perto, compartilhar, né?
Exato.
Então, é natural, você não sente peso, nem
Exato.
Culpa.
Não, é aquele negócio do cara que tá amando a menina, né? No começo do namoro e tudo, o cara vai lá, ele pensa na menina o tempo todo, aí ele rouba uma flor no jardim do vizinho pra levar pra ela, não vê a hora, o dia parece que não passa, porque parece que não chega a hora de ver a pessoa amada. É esse sentimento que a gente precisa ter com relação ao relacionamento que a gente tem com a igreja e com as pessoas da igreja, com relacionamento com Deus. É assim que a gente deve se portar, com essa paixão, com essa coisa de não ver a hora de rever a pessoa amada, né? Quando eu vai chegando a segunda-feira, por exemplo, é o dia mais longe de eu rever os irmãos na igreja. Então talvez é o dia mais pesado, assim, que eu falo, poxa vida, que chato, né? Já vi eles ontem, hoje eles já estão fazendo falta pra mim, eu quero ir pra igreja.
Eu fico assim já no domingo. A gente vai de manhã, no caso nem tá indo ainda, porque nós ainda estamos na reclusão, né, por causa da pandemia, enfim, readaptação. E aí já acaba. Eu fico esperando o dia que vai chegar o culto. Aí passa rapidinho online, quando acaba eu já tô, já é hora de almoçar, ok, aí vai chegar a tarde, segunda-feira, vamos ter.
Então, naquela pergunta que você fez lá no começo da nossa conversa de hoje, tem que ir na igreja todo dia? Lógico que não, você entendeu? Lógico que não, mas ao mesmo tempo, lógico que sim. Né? Viva com essa tensão agora. Porque é lógico que não, porque não é uma questão de um comprometimento, de uma obrigação pesada e chata.
Religiosa.
Então, não tem a obrigação de ir na igreja todos os domingos. O que eu cobro da liderança, por exemplo, é o cara que toca, o cara que prega, né? O cara que serve, que se comprometeu com aquilo, ele tem que estar lá. Mas, ao mesmo tempo, quem se compromete porque ama, se compromete porque fica feliz em servir, porque quer estar lá de livre e espontânea vontade. Talvez essa seja a grande jogada do evangelho. É uma obrigação, sim, mas é uma obrigação de livre e espontânea vontade.
Muito bonito quando a gente consegue enxergar dessa forma, né, pai?
É. Comunidade fica mais leve. Eu dou aula de teologia, você sabe disso, né? No Seminário Teológico Batista MISPA. E uma das coisas que eu falo para os alunos, eu não faço chamada. Você entendeu? Você não vai ser reprovado por chamada. Se você quer só o certificado, não precisa nem vir. Porque o que mais atrapalha é o cara que fica lá perguntando porque quer perguntar qualquer coisa.
Ele mais estraga o ambiente do que contribui.
Então eu já falo para eles assim, filho, é você que tá. Você quer só o certificado? Na minha matéria, se você entregar o trabalho no final, que eu vou pedir, e tirar a boa nota, você vai passar. Eu não vou reprovar você por falta. Mas se você vem só por proforme, não venha. Porque você atrapalha os seus colegas e não vai aprender. Só não vai deixar eles aprenderem, vai atrapalhar a aula. Mesma coisa na igreja. Se você vai pro forme, só para aliviar sua consciência religiosa, não vá. Vá porque quer. Isso é uma coisa do seu relacionamento com o Pai Eterno. É Ele quem define isso no seu coração.
Então, gente, se você curtiu o bate-papo de hoje, quer mandar uma pergunta, assim como o pessoal que mandou esses comentários pra gente, é só você digitar sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56, e a gente se vê semana que vem.
De pai para filha, realização transmundial.